Boa tarde, seja o senhor. Podem me ouvir? Amém. Louvado seja o senhor por esta primeira reunião desta manhã. Cristo é mesmo o nosso modelo. Louvado seja o Senhor, Ele está em nós. Por isso, podemos, na verdade, segui-lo. Especialmente neste modelo de ser totalmente submisso. Vamos pegar esta mensagem. E o título é Causa da Nossa Irrepreensibilidade em santidade. E a causa da nossa santificação completa em nosso espírito, alma e corpo. Ao considerar este esboço, penso que este esboço está muito relacionado com nós prepararmos para ser a sua esposa. Aqui diz irrepreensibilidade em nosso coração, para termos um coração adequado. E todos nós temos de ser santificados. E nesta santificação é para o nosso espírito, alma e também para o nosso corpo. Por isso temos dois números romanos no esboço. O primeiro mostra quão importante o nosso coração é. E o segundo fala de como devemos ser santificados no nosso espírito, alma e corpo. Nós temos que saber o coração e o espírito estão muito relacionados. Como mencionado neste esboço, alguns versículos. O Salmo 78, versículo 8, e diz: a geração que não pôs o seu coração justo, que não uma geração obstinada e rebelde, geração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. O Salmo 78, versículo 8. Mesmo as pessoas no Antigo Testamento, o seu coração estava. Que coração e espírito estavam muito relacionados. Os irmãos combinaram esses dois pontos aqui neste esboço. Também podemos dizer que esta mensagem tem o ponto principal da santificação. Temos uma santificação que busca. Temos uma santificação que regenera. Temos a santificação que renova. Temos a santificação que transforma. E temos a santificação que conforma. Louvado seja o Senhor, temos a santificação que glorifica. Que o Senhor nos santifique em íntegra. Ao ler o esboço várias vezes, Sinto que se quisermos verdadeiramente entrar no encargo deste esboço, temos que nos lembrar que o nosso Senhor vem novamente. E nós vamos. Por isso nós queremos estar aprovados diante dele. Por isso temos que lidar com o nosso coração e também temos que lidar com o nosso espírito. Quando Paulo foi a Tessalónica, em menos de um mês a igreja foi estabelecida ali. E ele escreveu uma epístola aos irmãos ali. É bom lermos estes versículos que são mencionados aqui. O primeiro versículo é 1 Tessalonicenses 3:13. A fim de firmar o vosso coração irrepreensível em santidade diante do vosso Pai, do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Mesmo como uma igreja jovem, como a igreja em Tessalónica. Ele teve que lembrar-lhes que o nosso Senhor está vindo novamente. E para que ele venha, temos que cooperar com ele. Para que ele estabeleça o nosso coração. Estabeleça o nosso coração irrepreensível em santidade. Não está a falar em irrepreensibilidade em muitas coisas, mas em irrepreensibilidade em santidade. Gosto deste versículo em 1 Tessalonicenses 5:23. E diz: o próprio Deus da paz. O próprio Deus da paz vos santifique completamente. E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis. Irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo queria lembrar-nos que o nosso Senhor está vindo. Espero que sejamos todos relembrados que o nosso Senhor está vindo. Também gosto muito deste versículo que vem a seguir, o 5:24. 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama. Ele é fiel. Muitas vezes eu vejo que eu não sou fiel. Mas louvado seja o Senhor, ele é fiel. Não acham que isso é maravilhoso? Ele é fiel e ele nos santificará na íntegra. Fiel é ele que vos chama, o qual também o fará. Não acham que isso é maravilhoso? Sim, é maravilhoso. Porque ele é fiel e ele o fará. Quando falamos da nossa causa da nossa irrepreensibilidade em santidade, falamos desta pessoa que é fiel. Ele o fará em nós. Eu verdadeiramente louvo o Senhor. Vamos ler o ponto romano número 1. A fim de viver uma vida santa para a vida da Igreja, nós precisamos que o Senhor firme o nosso coração irrepreensível em santidade. sem encontrar nenhuma falta em nossa santidade. Isso baseia-se no versículo que acabamos de ler. 1 Tessalonicenses 3,13. Deixem-me ler novamente. O versículo 3,13 é a primeira parte. E 5,23 é a segunda parte. Se tiverem estes dois versículos, têm o esboço completo. 3,13. 1 Tessalonicenses 3,13. Se têm a vossa Bíblia, podemos ler juntos? Em espanhol. Já estão? A fim de firmar o vosso coração irrepreensível em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém. Ponto A diz. O coração é o conglomerado das partes interiores do homem, o principal representante do homem, o seu agente em exercício. O principal representante significa que tudo o que fazemos vem do que resulta do coração. Então, o que é o nosso coração? Estamos a falar do coração psicológico? Não do coração da carne. O nosso coração é composto por todas as partes da nossa alma. A mente, a emoção e a vontade. Mas não é só a nossa alma. Também inclui a parte do nosso espírito. Uma parte do nosso espírito. Inclui a consciência. Então, o que é o nosso coração? É a nossa mente, emoção e vontade, mais a consciência. Por isso é que podemos dizer que o nosso coração e o nosso espírito estão muito ligados. Ponto 2 diz: o nosso coração e a nossa condição diante de Deus estão orgânica, intrínseca e inseparavelmente relacionados à condição do nosso espírito, alma e corpo diante de Deus. O exercício do espírito funciona somente quando o nosso coração é ativo. Se o coração do homem é indiferente, o espírito está preso interiormente e é incapaz de mostrar a sua capacidade. O que é que isto quer dizer? Nós provavelmente experimentamos isto, temos esta experiência. Quando fazemos as práticas de invocar o nome do Senhor. Mas se o nosso coração não está ativo, o nosso invocar não funciona muito. Porque é simplesmente uma coisa exterior que fazemos. Acontece o mesmo quando fazemos o reavivamento matinal. No nosso reavivamento matinal, nós vivemos para exercitar nosso espírito, mas se o coração não estiver ativo, é muito difícil, desfrutar o reavivamento matinal. Um dos trainees no treinamento em Anaheim. Veio falar comigo E disse, eu pratico o que o treinamento nos ensina. Todos os dias eu passo 10 minutos a fazer reavivamento matinal. Mas não fui reavivado. Eu disse, o que é que faz? Eu me levanto, abro o livro, eu oro um bocadinho e leio um bocadinho. Mas parece que não funciona. Eu não sei o que tu fazes, mas quando eu acabo de acordar de manhã, eu pratico isto todas as manhãs. A primeira coisa que eu faço é que eu digo, Senhor Jesus, eu te amo. Eu tenho de exercitar o meu espírito. Tenho de exercitar o espírito voltando o coração ao Senhor. Isso não é simplesmente uma coisa que eu digo, uma rotina. Eu verdadeiramente volto o coração ao Senhor. Eu digo, Senhor Jesus, obrigado por uma boa noite de descanso. Oh, Senhor, eu amo-te. E muitas vezes eu oro, Senhor, eu quero te amar mais do que ontem. Assim, mesmo antes de abrir o livro do Reavivamento Matinal, eu estou exercitado no espírito. E o meu coração está ativo. Por isso, quando venho e leio o Reavivamento Matinal, eu consigo obter tanto do Reavivamento Matinal. Quando olho para o meu livro, tenho tantas coisas sublinhadas. E depois, às vezes, de sublinhar, eu ainda tenho que voltar a sublinhar de maneira diferente. Com a caneta vermelha. Porque é tão maravilhoso. Não é bom termos o livro Reavivamento Matinal? Sem o Reavivamento Matinal, todo o nosso dia é desperdiçado. Mas queríamos dizer. Se quisermos exercitar o nosso espírito, o nosso coração tem de estar ativo. Temos de voltar ao nosso coração ao Senhor. Então todos os véus serão removidos. E depois podemos ver o Senhor e encontrar-nos com o Senhor. Isso é muito precioso. Deixei-me dizer-lhe uma coisa. Fiquei muito impressionado com o irmão Lee. Sabem quando ele vai ter reavivamento matinal? Primeiro ele tem que lavar a cara, pentear o cabelo e vestir-se adequadamente. E depois vai e senta-se na sua livraria, na sua biblioteca. E abre a sua Bíblia. E comecei a pensar porque no passado eu não fazia assim. Eu vou fazer reavivamento matinal no meu pijama. Mas o meu irmão ali não fazia isso. E ele estava adequadamente vestido, incluindo as suas meias. E depois ia fazer reavivamento matinal com o Senhor. Ele dizia: Eu venho à Bíblia para me encontrar com Deus. Eu não posso encontrar Deus quando estou com o meu pijama. Isto é algo muito importante. Às vezes pensamos que lemos o reavivamento matinal e já estamos tão contentes. Mas acham que o senhor está contente? Isso é algo. Também devia contar-lhes outra história que me impressionou muito. Vocês gostam de histórias? Não estou aqui para contar histórias. Vou-lhe contar uma história do irmão Lee. Isto impressionou-me muito. Ainda consigo ver hoje como ele se comportava e procedia diante do Senhor. Em 1984, depois de ele falar o pico elevado da revelação divina, mesmo antes da conferência acabar, ele ficou doente e teve que ser hospitalizado 4 dias. Fiquei contente porque eu tive a oportunidade de ficar com ele durante uma das noites. Eu fiquei lá das 11 da noite até às 7 da manhã. Eu fiquei sentado lá na cadeira vê-lo dormir. E às 5 ele acordou. Ele quer vestir-se. Ele quer lavar a cara. Ele quer pentear o cabelo. E vestir-se com as meias. As meias é muito importante. E ele sentou-se. Não na cama, mas na cadeira. E ele começou a falar. Ele me perguntou: quem saiu do Egito? Alguma vez me ouviram contar isso? Às 5 da manhã. Ele perguntou: quem saiu do Egito? Eu disse: o que é que se passa aqui? Mas ele fez uma pergunta e eu tinha que responder. Ele disse: eu acho que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: não. Eu disse: não. Ele disse: o cordeiro saiu do Egito. Eles mataram o cordeiro, derramaram sangue sobre as portas. Isso não é suficiente. Isso não é salvação completa. Os israelitas tiveram que comer o cordeiro. Eles devem comer o cordeiro em pé, prontos para sair. Por isso é que eles não tinham energia para sair do Egito. Por isso. O irmão Lee passou aquela meia hora a falar sobre a redenção judicial e a salvação orgânica. Eu fiquei tão impressionado. Nunca pude esquecer disso. Devia ter tido uma cassete para gravar. Naquela altura não havia os telefones móveis. Mas louvado seja o Senhor. Isso é necessário para nós. Para encontrarmos com o Senhor, nós temos que ser redimidos judicialmente e também salvos organicamente. É ao comer deste Cristo que somos irrepreensíveis em santidade. É tomando este Cristo. É tomando este Cristo, digerindo e assimilando, que somos santificados no espírito, alma e corpo. Podemos pensar que isto é muito difícil porque somos tão diferentes do Senhor. Mas ele passou por todos os processos para que de facto ele se possa infundir em nós. Para nos tornar tão santos quanto ele é santo. Só Deus é santo. Se queremos ser santos, temos que o tomar para dentro de nós. E temos que o digerir e o assimilar. É por isso que precisamos disto todos os dias, em cada momento da nossa vida. Vamos ler o ponto B? Repetindo o ponto A, o exercício do espírito funciona somente quando o nosso espírito é ativo. Se o coração do homem é indiferente, o espírito está preso interiormente e é incapaz de mostrar a sua capacidade. A alma é a própria pessoa, mas o coração é a pessoa em ação. O coração é o agente, o comissário que representa todo o nosso ser. Quando estava a ler este esboço há alguns dias, lembrei-me de uma canção antiga. Isto foi cantado no cristianismo muitas vezes. Mas também está no nosso cenário. O hino 1006. Não, 1161. 1061, peço desculpa. Não é espanhol o hino. Vamos ler em inglês? E podem tentar entender o que eu estou. Este hino é cantado em muitos lugares. E fala do nosso coração. Diz: entre no meu coração, ó Senhor Jesus. Entra, eu oro. Oh, a minha alma está tão perturbada e cansada. Entra no meu coração hoje. O coração, o coro diz: no meu coração, no meu coração. Entra no meu coração, Senhor Jesus. Entra para ficar e permanecer. Entra no meu coração, Senhor Jesus. Quando cantei este hino, eu acho que este era um hino do Evangelho. Mas quando o irmão Lee fala disto, eu quero falar da coordenação do nosso espírito e do nosso coração. Deixem-me ler o que o irmão Lee disse. E podemos ir aos elementos cruciais da economia de Deus. Podem ler o que o irmão lhe disse lá. Capítulo 4. O irmão lhe disse: quando recebemos Cristo no nosso espírito, mas isso não é suficiente. Ele agora deseja propagar-se a todas as partes do nosso coração. As quatro partes do coração são a mente, a emoção, a vontade e a consciência. Cristo está-se a propagar do nosso espírito, no centro do nosso ser, às partes que o rodeiam, que é mente, emoção e vontade. O Cristo que recebemos não está longe. Cristo está no nosso espírito, propagando-se ao nosso coração. Quando Cristo se propaga às nossas partes interiores, ele se estabelecerá no nosso coração e fará o seu lar no nosso coração. Nós hoje estamos a dizer que temos que receber este Cristo no nosso espírito. Tocamos a Cristo no nosso espírito. Não, mas não devemos prendê-lo no nosso espírito. Precisamos permitir que ele se propague ao nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, a fim de nos importarmos com isto. Efésios 3:17. Este é um dos versículos preferidos do irmão Lee. Ele falou deste versículo tantas vezes. Temos que permitir que este Cristo habite no nosso coração. Este é o encargo desta mensagem. Se quiserem ter um coração adequado e irrepreensível, têm que permitir que Cristo se propague a todas as partes do nosso coração. Ele diz que o coração é a entrada e a saída, o interruptor da vida. Se o coração não está certo, a vida no espírito é impedida. E a lei da vida não pode funcionar livremente e sem obstrução para alcançar todas as partes do nosso ser. Embora a vida tenha grande poder, esta vida tem grande poder. Este grande poder é controlado pelo nosso pequeno coração. É por isso que Salomão, em Provérbios 4:23, diz: guarda o coração com toda a vigilância, dele são os resultados da vida. Este coração está muito relacionado com a vida. Daí o resultado. A primeira coisa, o coração é a fonte da vida. É o fluir da vida. E também é o resultado da vida. Temos que guardar e vigiar o nosso coração. Para que este coração seja a origem, o fluir e as fontes da vida. Louvado seja o Senhor. Em Mateus, quando fala do espírito do coração, diz que temos que ser pobres em espírito e depois puros de coração. Ezequiel 36, 26 e 27 diz que vos darei um novo coração e um novo espírito. E tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos Guardareis os meus juízos e os observeis. Temos que ser pobres em espírito para ser puros de coração. A fim de que o recebamos e o possamos vê-lo. O Senhor tem que nos dar algo. Ele tem que nos dar um coração de carne. Um novo espírito. Por isso é bom quando ouvimos mensagens como estas, que não é só para compreendermos. É bom que nos voltemos verdadeiramente ao Senhor. Nós temos que nos voltar para o Senhor. Estas mensagens não são só para compreendermos. Isto é para nós sermos capazes de praticar. Temos que orar. Senhor, tem misericórdia. Dá-me este coração de carne. Não quero ter um coração duro. Quero ter um espírito novo. A fim de que possamos verdadeiramente avançar contigo. E a ser conformados, transformados e glorificados. Conduzia. Deus é o imutável. Mas segundo o nosso nascimento natural, o nosso coração é mutável. Tanto no nosso relacionamento com os outros como com o Senhor. O Senhor é imutável. Mas o nosso coração é mutável, muito mutável. Ponto D, não há ninguém que, segundo a sua vida humana e natural, seja constante em seu coração, porque muda tão facilmente. Nosso coração não é de forma alguma confiável. É o nosso. Ponto é, o nosso coração é irrepreensível porque é mutável. Um coração imutável é um coração irrepreensível. Verdadeiramente precisamos de orar ao Senhor. Como o salmista orou no Salmo 57, 7. Oh Deus! Oh Deus, meu coração! Mantém o meu coração firme. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Salmo 108, 1. 108, 1. Temos que ter um coração firme. Não podemos ser repreensíveis no nosso coração. Ponto F. Na salvação de Deus, a renovação do nosso coração é de uma vez por todas. No entanto, em nossa experiência, nosso coração é renovado continuamente porque ele é mutável. Porque ponto guia. Porque é mutável, nosso coração precisa ser renovado continuamente pelo Espírito Santificador, a fim de que nosso coração seja firmado, edificado no estado de ser santo, o estado de ser separado para Deus, ocupado por Deus, possuído por Deus e saturado com Deus. E tudo isto fala do nosso coração ser firmado, a fim de que sejamos santificados e firmados e edificados. Quando somos firmados e edificados, podemos ser santos. A fim de sermos os que são santificados. Ponto H. A fim de sermos os que são santificados, vivendo uma vida santa para a vida da Igreja, nós devemos cooperar com a operação interior daquele que santifica, lidando com o nosso coração. Temos de ser santificados. O nosso coração tem quatro problemas grandes. O nosso coração é duro e é impuro e não ama e não tem paz. Por isso, quando falamos sobre lidar com o coração, temos que lidar com estes quatro problemas. Aqui, sob ponto H, ponto 1 diz. O ponto H diz que, a fim de sermos os que são santificados, nós vivendo uma vida santa para a vida da Igreja, nós devemos cooperar com a operação do Senhor nestes quatro pontos. E o primeiro é: Deus quer que o nosso coração seja mau. O nosso coração muitas vezes é duro. Não é muito fácil tocar no nosso coração. O Senhor quer amar-nos. E Ele usa o seu amor para amaciar o nosso coração. Mas às vezes isso não funciona. O Senhor tem que vir então com a sua mão. Através das circunstâncias, a fim de ser capaz de suavizar o nosso coração. Eu penso, com tantas coisas que acontecem no mundo hoje, muitos corações foram amolecidos. Ouvimos o irmão Lee falar quando ele foi a Taiwan. Foram capazes de ganhar tantas pessoas, de algumas centenas para 20 mil. Por isso é porque o Senhor tem que intervir, a sua mão tem que intervir. Há uma guerra civil imensa. E muitas, na China, e muitas pessoas mudaram-se para Taiwan. É nessa altura que o seu coração é maciado. Não devemos esperar até lá, até esse ponto. Devemos abrir os olhos para ver que o Senhor nos amou tanto e que o seu amor é voltar ao nosso coração e suavizá-lo. Assim, quando a semente da vida é plantada no nosso coração, será que poderá crescer? E florescerá. Temos que orar que o Senhor santifique o nosso coração e preserve o nosso coração. Para Ele. Para que Ele nos ganhe. Temos que lidar com o nosso coração. No ponto 2, Deus quer que o nosso coração seja puro. Bem-aventurados que são puros de coração, porque eles verão Deus. O nosso coração não deve deixar de ser puro. Isso que a nossa mente tem que estar só colocada no Senhor e amar o Senhor. E a nossa vontade é verdadeiramente seguir a vontade de Deus. E submeter-se à vontade de Deus. É assim que lidamos com o nosso coração. Para sermos puros diante dele. No dia em que formos puros, verdadeiramente veremos Deus. Estou muito tocado com o facto que os irmãos antes de entrar que tocaram a Bíblia e verdadeiramente viram Deus. Neste mundo há tantas pessoas que leem a Bíblia, mas não o viram tanto como estas pessoas, outras pessoas viram. Por um lado, agradecemos a Deus por isso. Nós temos que orar ao Senhor por outro. A fim de sermos tão puros para vermos Deus. Vermos Deus quando lemos a Bíblia. Vermos Deus na nossa vida da igreja. Ver Deus em conferências como esta. Oremos para que o nosso coração seja tão puro, sem mistura, querendo e desejando só o Senhor. Aí veremos Deus. Há dois hinos que são mencionados aqui. 5:42. Diz: Eu amo o Senhor, mas não com o meu amor. Pois não tenho nenhum para dar. Eu amo-te, Senhor, mas todo o amor é teu. Porque por teu amor eu vivo. E depois 5:47. Qualquer coisa que o coração ama, se não for Jesus, não há descanso. Senhor, meu coração te dou. Toma-o porque te ama supremamente. Temos que amar o nosso Senhor. Uma coisa que eu tive a experiência: se falarmos de amar alguém, é muito difícil. Dizemos: Senhor, amou o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo. Quando eu vejo o mundo, eu não o amo. Todas estas pessoas caídas, eu não as amo. Mas o Senhor diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Quando ele diz o mundo, ele está a falar de pessoas caídas. Louvado seja o Senhor. Se continuarmos a vir à presença do Senhor e dissermos: Senhor Jesus, eu te amo, algo é estimulado no nosso interior. Então nós estamos dispostos a amar o mundo, a amar os nossos inimigos. Não acham que isto é maravilhoso? Nós amamos não por causa do nosso amor. Nós não temos amor a nós mesmos. Se nós amarmos o Senhor, teremos o seu amor como o nosso amor. Nós amaríamos o que ele ama e odiaríamos o que ele odeia. Nosso coração. Sabemos que o nosso coração esteja em paz. Deus quer que o nosso coração esteja em paz. Hebreus diz: aproximemos-nos do trono. Como vimos ao trono, ao Santo dos Santos? Vamos ao Santo. Com Com o coração puro, na plena certeza, tendo o nosso coração aspergido com o sangue. E tendo o nosso corpo lavado com água pura. Se temos o coração puro, podemos vir ao Senhor. O que recebemos é paz. No mundo não há paz. Mas se viermos ao Senhor, teremos paz. Não gostam do versículo que lemos ontem? A minha paz vos dou. Ponto I. À medida que o nosso coração é firmado, irrepreensível, em santidade pela renovação contínua do Espírito Santificador, nós nos tornamos a Nova Jerusalém com a novidade da vida divina e a Cidade Santa com a santidade da natureza divina. Ponto Romano 2. Tal lermos juntos. Deus não apenas nos tornou santos em posição pelo sangue redentor de Cristo para nos separar para si, em sua redenção judicial, mas também nos está santificando na índole pela sua própria natureza santa para nos saturar consigo mesmo em sua salvação orgânica. Desta parte. O Senhor não nos fez santos em posição. Santificação em posição é pela sua redenção, por meio do seu sangue. Ele separa-nos para si mesmo. Louvado seja o Senhor pela redenção judicial. Isso é muito importante. Mas ele já o fez e com não, tudo o que temos que fazer é receber o que ele fez. E somos separados posicionalmente. Mas isso não é suficiente. Também temos que ser santificados na índole. E isso é pela sua própria natureza santa. A sua natureza santa para nos saturar consigo mesmo. Saturar-nos consigo mesmo. Na sua salvação orgânica. Ponto A. A santificação da índole. A santificação da índole realizada por Deus no nosso espírito, alma e corpo é para nos filificar divinamente, tornando-nos filhos de Deus para que nos tornemos iguais a Deus em sua vida, em sua natureza, mas não na deidade, a fim de sermos a expressão de Deus. Ao santificar-nos, ao transformar-nos na essência do nosso espírito, ponto B, juntos. Ao nos santificar, Deus nos transforma na essência do nosso espírito, alma e corpo, tornando-nos totalmente iguais a Ele em natureza. Dessa maneira, Ele conserva íntegros o nosso espírito e alma e corpo. Deixem-me ler novamente este versículo. 5,23. Primeira de Salonicenses, 5,23. O nosso Deus é um Deus de paz. E esse próprio Deus da paz está nos santificando completamente, a fim de que o nosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isto? Santificar completamente? Preservar os íntegros? Podemos ser santificados completamente, conservados íntegros e irrepreensíveis. O ponto 1. Ponto 1. Quantitativamente, Deus nos santifica. Completamente, qualitativamente, Deus nos conserva íntegros, ou seja, Ele mantém o nosso espírito, alma e corpo perfeitos, tanto na quantidade como na qualidade. Ele mantém o nosso espírito, alma e corpo perfeitos. Irmãos e irmãs, podemos ser aperfeiçoados. Este Deus da paz o fará. O ponto 2, embora Deus nos conserve, nós precisamos assumir a responsabilidade de tomar a iniciativa de cooperar com a sua operação para sermos conservados, mantendo o nosso espírito, alma e corpo na saturação do Espírito Santo. Madeira é regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. Não apagueis o espírito, nem desprezeis o profetizar. Isto é como nos mantemos perfeitos. Como Ele nos santifica completos e nos conserva íntegros e irrepreensíveis. Ponto C, a fim de cooperar com Deus, para conservar o nosso espírito em santificação, nós devemos manter o nosso espírito numa condição viva, exercitando o nosso espírito. Sim, fala do nosso espírito. É, fala do nosso coração. E o é, fala do nosso corpo. Estes três precisam ser santificados. Se precisamos ser santificados. Exercitando o nosso espírito. O ponto 1, a fim de conservar o nosso espírito, nós devemos manter o nosso espírito vivo, exercitando-o para ter comunhão com Deus. Se não exercitarmos o nosso espírito dessa maneira, nós o deixaremos numa situação de morte. Quando falamos de exercitar o espírito, o que queremos verdadeiramente dizer é que falar sobre a comunhão com Deus. Não acham que isso é maravilhoso? Nós podemos falar com Deus em tudo e em qualquer coisa. Nós temos de falar com Deus. Temos de ter tal comunhão com Deus. Tenho um apreço muito grande quando temos a mesa do Senhor. Chama-se a mesa do Senhor, porque o Senhor Vínhamos à sua mesa e tínhamos comunhão uns com os outros. E fazemos isso até que ele venha. Devemos fazê-lo para apressar a sua vinda. Exercitar o nosso espírito para ter comunhão com o Senhor. Regozijar-se, orar e dar graças são exercitar o nosso espírito. Conservar o nosso espírito é primeiramente exercitar o nosso espírito para mantê-lo vivo e tirá-lo da morte. Precisamos cooperar com o Deus santificador para sermos separados de uma situação que traz morte ao espírito. Devemos adorar a Deus, servir a Deus, ter comunhão com Deus em nosso espírito e com Ele. Tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que fazemos deve ser em nosso espírito. Vamos ler 2, 3 e 4 juntos. A fim de conservar o nosso espírito, nós precisamos guardá-lo de toda a impureza e contaminação. 3. A fim de conservar o nosso espírito, nós devemos nos exercitar para ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. 4. A fim de conservar o nosso espírito, nós devemos prestar atenção ao nosso espírito, pondo nossa mente no espírito e cuidando do descanso do nosso espírito. Ponto D. A fim de cooperar com Deus, para conservar a nossa alma em santificação, devemos desobstruir as três artérias principais do nosso coração. Do nosso coração psicológico, as partes da nossa alma, a nossa mente, emoção e vontade. Que tal os irmãos, o ponto 1. A fim de que a nossa alma seja santificada, nossa mente deve ser renovada para ser a mente de Cristo. Nossa emoção deve ser tocada e saturada com o amor de Cristo. Nossa vontade deve ser subjugada pelo Cristo ressurreto e infundida com Ele. E nós devemos amar o Senhor com todo o nosso ser. Deixe-me ler 3 versículos. Romanos 12, 2. Não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Filipenses 2:13. Porque é Deus quem opera em vós. É Deus que efetua o querer e efetuar, realizar para o seu bom prazer. Ele faz o querer e o realizar para o seu bom prazer. Marcos 12, 12, 30. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua mente e toda a tua força. Toda a tua força. Louvado seja o Senhor. Que tal as irmãs ler o ponto 2? A maneira de desobstruir as três artérias principais do nosso coração psicológico é fazer uma confissão cabal ao Senhor. Precisamos permanecer com o Senhor por um período de tempo, pedindo-lhe que nos leve plenamente à luz, e à luz do que ele expõe, nós precisamos confessar nossos defeitos, falhas, derrotas, erros, transgressões e pecados. As irmãs, o ponto A, B, C e D. A fim de desobstruir a artéria da nossa mente, Precisamos confessar tudo o que é pecaminoso em nossos pensamentos, em nossa maneira de pensar. B. A fim de desobstruir a artéria da nossa emoção, nós precisamos confessar a maneira natural e até mesmo carnal de expressarmos nossa alegria e tristeza. E também que, em muitos casos, nós odiamos o que devemos amar e amamos o que devemos odiar. A fim de desobstruir a artéria da nossa vontade, nós precisamos confessar os germes da rebelião em nossa vontade. D. Se passarmos o tempo necessário para desobstruir as três artérias principais do nosso coração psicológico, nós teremos a sensação de que todo o nosso ser tornou-se vivo e está numa condição bastante saudável. Para desobstruir o nosso coração, temos de confessar. Para confessarmos, temos de ir ao Senhor e passar tempo com o Senhor e ele permitir que ele resplandeça sobre nós. E temos que confessar todas as coisas que precisamos de confessar, a fim de desobstruir a nossa mente, vontade e emoção. Ponto final, o ponto é? O nosso corpo também tem de ser santificado, a fim de cooperar com Deus, para conservar o nosso corpo em santidade. Nós devemos apresentar o nosso corpo a fim de que vivamos uma vida santa para a vida da Igreja, praticando a vida do corpo para levar a cabo a vontade perfeita de Deus. Para levar a cabo vontade perfeita de Deus. Por causa do tempo, vamos ler os pontos restantes. Nosso corpo caído, a carne, é o local da reunião de Satanás, do pecado e da morte. Mas, pela redenção de Cristo, é em nosso espírito regenerado como o local da reunião do Pai, do Filho e do Espírito, nosso corpo é um membro de Cristo e o santuário do Espírito Santo. Ponto 2. Conservar o nosso corpo é glorificar Deus em nosso corpo. Ponto 3. Conservar o nosso corpo é engrandecer Cristo em nosso corpo. 4. A fim de conservar o nosso corpo, nós não devemos viver segundo a nossa alma, o velho homem. Então, o corpo do pecado perderá a sua função e se tornará desempregado. 5. A fim de conservar o nosso corpo, nós não devemos apresentar o nosso corpo a nada que seja pecaminoso. Antes, devemos apresentar-nos como escravos à justiça e nossos membros como armas da justiça. Ponto A. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstinhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio vaso em santificação e honra. B. O facto de não conhecerem Deus é a razão básica pela qual as pessoas se entregam à paixão da concupiscência. Ponto 6. A fim de conservarmos o nosso corpo, devemos esmurrá-lo e conduzi-lo à escravidão para cumprir o nosso propósito santo, tornar-nos a cidade santa. Amém. Nós precisamos que o nosso corpo sirva ao Senhor. Por isso, temos de nos voltar de tudo que é pecaminoso para o próprio Deus. Não apresentemos os nossos corpos como armas da injustiça. Mas queremos apresentar-nos a Deus. Como uma luz da vida para a morte. Como armas da justiça. Nossos membros como armas da justiça. Que o Senhor nos santifique completos, a fim de sermos vasos úteis para servir ao Senhor, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar agora 2 a 2.
Vamos orar de dois em dois.